Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos ler a palavra de Deus, ler alguns versículos da segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que nos traz ensinamentos, lições e também reflexões de que, como nós estamos vivendo hoje, neste dia, nesta terça-feira, como é que você acordou hoje? O que você pensou em primeiro lugar? Você pensou em honra, em glória a Deus? Você pensou em dar ações de graças, brado de júbilo? O que você pensou? Você já acordou ansioso, ansiosa, não conseguiu dormir por tantos problemas? Vamos então refletir na palavra de Deus. Carta aos Coríntios, capítulo 5, a segunda carta no capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens, o que somos é manifestado a Deus. Espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Glórias a Deus. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender aquilo que precisamos ser para a tua glória e para o teu louvor. Dá entendimento a cada filho, a cada filho do teu evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação, é poder de Deus para a transformação, porque não são palavras humanas, são palavras com o poder do Espírito Santo para a transformação. Essa transformação é libertação, essa transformação é novidade de vida. Mas para que isso ocorra, nós precisamos morrer. Porque se não morrermos, como viveremos em Jesus? Abra a porta da palavra, coopera conosco. Pedimos porque somos dependentes e assim oramos, porque reunidos estamos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Algumas palavras para nossa meditação. E eu ainda queria trazer um versículo que fala sobre a reflexão de hoje. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos capítulo 6. Nós temos obrigações, nós temos privilégios da graça, misericórdia, amor, benignidade de Deus. Mas isso está ligado também às nossas obrigações que nós temos. Nós devemos meditar sobre esses assuntos. precisamos meditar sobre todas essas coisas. Eu quero já começar dizendo: lembra-se de Saul? Saul recebeu ordens específicas. Aqueles que estão na congregação, mas estão permitindo que um único pecado sobreviva e domine a sua vida, você está fadado ao fracasso. Não estou falando que nós não pensamos, que nós não cometemos falhas, não. Mas viver num pecadinho, por menor que seja, ou que ninguém saiba, se você está vivendo num pecado que ninguém saiba, falo ninguém humano, pastor, mas tem um sumo pastor que sabe, você é fadado ao fracasso. A morte, você pode ter êxito temporalmente, pode conquistar algo, porque a prosperidade de Deus nunca está, e nem sempre está ligada à prosperidade material, que a bênção de nós não está ligada às riquezas. Lembre-se da ordem que Saul recebeu. E se ele tivesse cumprido a ordem de Deus, se ele tivesse destruído todos os amalequitas, nenhum amalequita teria vivido para depois destruí-lo. O que nós aprendemos disso? Se você deixar viver um pecado, esse pecado vai ficar na sua vida a ponto de destruir você, a ponto de matar você. É por isso que está escrito: se nós já ressuscitamos em Cristo, é porque nós morremos. E nós temos que entender isso. O pecado, ele vai arruinar a vida de muitos quando ele passa a reinar na vida. Se está reinando na sua vida, é hora de você parar para pensar, pedir perdão, misericórdia a Deus, que você está levando uma vida religiosa e ainda não nasceu de novo. Preste bem atenção. Quanto mais mal recebe de nós, menos mal faz a nós. Preste atenção. O pecado, ele vai arruinar vidas onde ele está reinando. E nós vamos parar para pensar: o que está reinando em mim que está me separando de Deus? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses para ninguém ficar desesperado. Nem sempre aparentes derrotas está ligada a pecado. Nós vemos vida de Jó, vida de Paulo, vida de tantos mais. Existem situações e circunstâncias que a destruição, a malignidade está reinando porque o pecado está dominando a vida de muitos. O pecado está dominando a vida de muitos. Então nós precisamos entender isso. Precisamos entender. Glórias a Deus. Vamos ler novamente Romanos capítulo 6. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Vamos meditar um pouco. É uma breve reflexão que inclusive está ligada à nossa enquete. Assim como Jesus morreu para o pecado, nós também morremos para o pecado. Assim como Jesus morreu para o pecado, nós também morremos para o pecado. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6: considerai mortos para o pecado. O que significa isso, pastor? Significa que devemos considerar a nossa natureza antiga, pecaminosa, como morta e indiferente ao pecado. Por causa de nossa união, por causa da nossa comunhão e identidade, identificação com o Senhor. Nós não queremos mais continuar com nossas antigas práticas, nossos antigos desejos e objetivos. Se muitos estão dentro de congregação, seja ela qual for, mas estão buscando seus objetivos egoístas, pessoais deste mundo, é porque deve ser repensado se você realmente morreu para o mundo, está vivendo para Cristo. Não basta abandonar antigos hábitos, você precisa viver. Você só consegue viver em Jesus e você só consegue estar vivo quando você morre para si mesmo. Queremos viver para a glória de Deus. E quando nós começamos a nova vida, é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos convence a sermos exatamente aquilo que Deus quer que sejamos. Exatamente isso. E nós lemos aqui na segunda carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala da intimidade e proximidade que nós temos com Deus através de Jesus. Paulo fala um pouco do seu trabalho como um missionário, como um apóstolo, como um servo de Deus. E o objetivo que ele tem em levar o evangelho para as pessoas, para que se tornem íntimas de Deus através de Jesus. Paulo e os seus companheiros de trabalho estavam sofrendo muito, mas estavam continuamente firmes, porque eles tinham morrido para o mundo, para a religiosidade. As aflições, os sofrimentos, as dificuldades mostram com maior clareza que os apóstolos são servos de Deus. E Paulo termina pedindo que os cristãos da igreja de Corinto respondam com o mesmo amor e franqueza que ele tem mostrado para com eles. Temos que ter, em nome de Jesus, a intimidade com Deus através do Senhor Jesus. Devemos abraçar a nova vida. Abraçar a nova vida que o Senhor tem reservado para nós. Deus tem uma vida especial, ímpar, singular para você. No teu ministério individual, você como casal, família. E precisamos estar abertos à vontade do Senhor, mas eu só vou enxergar a vontade do Senhor se eu viver com Ele, se eu morrer com Ele na cruz, senão eu não vou conseguir enxergar. Eu vou estar sempre costeando entre dois pensamentos, eu nunca vou entender porque eu não morri. E que hoje o nosso pedido seja: Senhor, eu quero morrer para o mundo e viver para Ti. Vamos viver como embaixadores de Cristo, com os nossos olhos fixos naquele que nos fez uma promessa. Considerem-se mortos para o pecado, diz a palavra do Senhor. O cristão, ele é uma pessoa completamente nova. Por isso, eu, cristão, eu vivo como Cristo. Eu vivo como Cristo viveu. E a primeira coisa que Jesus, no início do seu ministério, falou: olha, o meu reino não é deste mundo. E a primeira coisa que nós temos a considerar: se eu sou cristão, eu tenho que viver como Cristo. Aí nós temos várias coisas que o Senhor Jesus nos deixou o exemplo. Ele é o exemplo a ser seguido. É a Ele que nós temos que seguir as pisadas. É o exemplo de Jesus, é imitar Jesus. Mas a primeira coisa que Jesus veio, Ele deixou logo claro, o cartão de visita dEle foi: o meu reino não é deste mundo, ponto. Quero já explicar de antemão. Se vocês estão me procurando para resolver apenas problemas temporais, se vocês querem poder, glória, fama, dinheiro, ouro, prata, se vocês querem o hedonismo, o prazer, a felicidade só para esta vida, então não é comigo, porque eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Eu vim para perdoar pecados, eu vim para trazer paz e alegria eternos. O meu reino não é deste mundo, então nós precisamos entender, se nós somos cristãos bibliocêntricos, nós temos que ter esse sentimento: o nosso reino não é aqui, a nossa pátria não é aqui, buscamos a vindoura, buscamos a pátria celestial, buscamos a cidade onde tem fundamento, e o fundamento quem colocou foi o próprio Deus. E a primeira coisa, se eu morri, Se eu sou cristão, então eu posso dizer como Cristo, como discípulo e seguidor: Senhor, Senhor, não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tem pessoas que conseguem por esforço, deixa a bebida, droga, consegue ter uma vida moral, ética, equilibrada, mas não se aproximam de Jesus. Mas não se aproximam de Jesus. Tem muitas pessoas que não bebem, não fumam, não matam, mas não tem Jesus. E tem muitos cristãos nominais dentro de congregações, membros de igrejas, têm cargos, funções, mas não vivem o que Jesus disse literalmente para que vivamos: buscar o reino dos céus, buscar a glória de Deus, buscar um futuro de paz, de bênção, adiar a recompensa. A nossa recompensa maior não é aqui. O meu reino não pertence a este mundo. O Espírito Santo que nos foi dado nos dá uma nova vida, nova visão, novo entendimento. Então, nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais o mesmo. Não. Eu tenho uma cidadania que não é deste mundo. Nós não fomos reformados, reabilitados ou reeducados. Nós somos recriados. É nova criatura. Você não sofreu uma restauração. Não botou um aplique. Não mudou, não. A mudança foi de dentro para fora. Foi o coração que foi transformado pelo poder e a graça de Deus. E assim que tem que ser, meu irmão e minha irmã, para de pensar nas coisas só terrenas, só materiais, só temporais. Se você reviveu, se você foi recriado e não apenas teve uma restauração exterior, você vai pensar nas coisas de cima. Você foi recriado, você é uma nova pessoa. E aí nós passamos a viver numa união com o autor e consumador da nossa fé. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como você recebeu a Jesus Cristo, o Senhor, assim também andai nele, arraigados, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. É o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler de novo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que palavra maravilhosa e poderosa que nos dá o entendimento daquilo que nós estamos meditando aqui. Portanto, já que vocês aceitaram a Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. A segunda coisa, mais importante, depois de ter o entendimento, de saber que, assim como o reino de Jesus não é desse mundo, nós não somos deste mundo, nossa pátria não é aqui, é ter a nossa vida unida com Ele. E diz ainda: estejam enraizados nele. Enraizados, não superficialmente. Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Aleluias. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Sabe por quê? Porque nós já passamos pela cruz. Quando alguém falar com você, te apresentar coisas deste mundo, você não é desse mundo, então não liga. O que acontece é que agora no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é preciso manter essa condição de morto para o mundo, para o pecado e vivos para Cristo. Não deixe que o pecado domine você. É interessante que Paulo, ele dá uma explicação e dá uma palavra de encorajamento, porque resistir ao pecado é só pelo Senhor. O pecado passa a não ter domínio sobre as nossas vidas quando nós estamos unidos com aquele que é vivo. Se você não estiver unido com a vida, você está morto. E quem é a vida? A vida é Jesus. A vida é Jesus. Você está entendendo? Quando nós estamos vivendo para Cristo, nós temos responsabilidades com o reino. É a primeira tarefa. Responsabilidade com o reino. Responsabilidade com Jesus. Responsabilidade com a sua palavra. Responsabilidade com a obra de Jesus. Responsabilidade em ser discípulo para depois discipular. Responsabilidade das nossas tarefas, ações, o nosso papel como pai, como marido, como pastor, como irmão em Cristo, como empregado, como empregador, como um cidadão, mas que tem o selo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos viver por meio de Jesus. Como vou viver por meio de Jesus se eu ando enamorando, flertando, me amaziando e casando com o mundo? Então eu estou mais vivo para o mundo do que morto para ele. Porque as ambições do mundo, o hedonismo, todos os pecados estão aguçando a minha vida. Se está aguçando a minha vida porque eu ainda não morri. É porque eu ainda não morri. Quando as pessoas têm a consciência de que o ser humano caiu a princípio lá no Jardim do Éden, e a história poderia ter terminado ali, mas Deus, soberania, graça, vontade, fez um plano para salvar, perdoar, reconciliar a coroa da criação, aquele que lhe criou a imagem e semelhança, para que tivesse uma comunhão com ele. Então Deus preparou um povo. Deus preparou um povo e Deus não tem pressa, porque ele é atemporal, Deus é eterno. O que são 1.000 anos para Deus, o que são bilhões de anos para Deus, não é nada. A gente que fica pensando 1 ano, 10 anos, 1 década, um século, 1 milênio, isso não é nada para Deus. E nós queremos apressar Deus? Não, Deus trabalha no tempo dele, o tempo kairós não é o nosso tempo. E você vive um tempo aqui pela graça e permissão de Deus e viva sabendo que aqui estamos passando. Estamos de passagem nesta terra de aflição, nesta terra de dor. Lá em Abraão, por meio desse patriarca, o povo de Israel, no tempo determinado por Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, nasceu Jesus. Pastor, hoje não é Natal, não. Você está falando de nascimento de Jesus? Jesus é todo dia. Eu vivo com Jesus, Jesus vive comigo. Não é? Está escrito na palavra do Senhor. Quando se reúnem em torno do meu nome, eu estou presente. Então Jesus está vivo no ano do dia 25 de dezembro, no ano do dia 24. Eu falo de Jesus todos os dias. O Senhor é o nosso maior presente. Então Jesus tem que nascer hoje na sua vida, e para isso você tem que assassinar o velho homem, matar, e deixa que Deus vai fazer isso. Jesus é Salvador, Jesus é Senhor. Assim Jesus viveu entre os homens, sem pecado, sem mácula, e assumiu o lugar de todos nós pecadores, condenados ao inferno eternal. E todo aquele que crê, se eu creio, eu não vou perecer e terei a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer, não ir para o inferno, mas ter a vida eterna na presença do Senhor. Então vamos pensar aqui. Se o Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós, eu dei um condicional aqui, mas se morreu e morreu, ressuscitou. Se todos tivessem morrido por meio dele, o que nós estamos enfatizando agora? A morte de Cristo Jesus foi no meu lugar e foi no seu lugar. Você já parou para pensar quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia? Aquele que tem fé no Senhor, coloca diante do Senhor, mas ele também pede a Deus para que esteja guiando, orientando o médico, a equipe médica. E quando um médico dirigido, guiado por Deus, a sua capacidade profissional, ele faz um trabalho, as pessoas ficam eternamente gratas porque aquele médico ou uma pessoa salvou a sua vida. Jesus salvou, através da sua morte, o mundo inteiro, ou seja, para aqueles que querem, aqueles que creem no seu sacrifício. Então, todos aqueles que reconhecem a morte de Jesus Cristo como a sua própria, também viverão por meio daquele que morreu e ressuscitou. Então, você deve viver por meio de Jesus. Então, por que você tem se atrapalhado tanto? Tem se angustiado tanto? Porque às vezes o nosso óculos, o nosso binóculo, o nosso foco está só nas coisas daqui. Lembra-se, não sou deste mundo, não busco esse reino. Jesus disse para juntar tesouro no céu. Tem gente que pensa que a gente é maluco. Paz, essa igreja, essa rádio só fala em vida eterna, só fala da volta de Jesus, só fala de pecado, de pecador, não fala de alegria. Mas quer maior alegria do que essa? Você quer maior alegria do que essa? Ter no coração a eternidade que o Senhor nos colocou e saber, quando nós estamos, perseveramos e perseveraremos até o fim, nós já temos essa alegria pela fé, porque já enxergamos aquilo que o Senhor prometeu e fiel àquele que fez a promessa. Portanto, quando você aceitar, se ainda não aceitou o sacrifício de Jesus, você passa a viver em função dele, porque você já não vive. Aí você passa a ser uma nova criatura. Você não foi remodelado. Você não andava indecorosamente e modestamente, e só porque trocou de roupa você foi recriado. Não, recriado de dentro para fora. Não estou dizendo que cristão não deva andar de forma modesta. Aliás, tem que andar de forma modesta, recatado, tem que ter pudor. Então, se você já recebeu Jesus, querido irmão, como seu Salvador, como seu Senhor, é necessário e é até natural que não viva mais para você mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por você. Uma vida dedicada a Deus, que viveu por aquele que morreu e ressuscitou, disse: bom, se Jesus é Deus e morreu para me salvar, nenhum sacrifício será grande demais que eu não possa fazer para ele. Não há nenhum sacrifício que seja grande, custoso, que eu não possa. Até morrer para ele, eu posso morrer, porque se eu morrer, eu vou viver. Agora, se eu viver sem ele, eu estou morto. Entendeu? Se eu viver sem ele, eu estou morto. Qualquer sacrifício, qualquer, não é tão grande, nem o sofrimento, a dor, a tristeza, enfermidades, a provisão material que falta também, essa miséria da teologia da prosperidade, diz que você tem que ter, tem que ter, tem que ter. Pode nos faltar provisão, mas que não falte a graça e o amor de Jesus. Tem pessoas que reclamam por tudo, por todos. É porque precisam de um novo nascimento. Se está chovendo, é porque está chovendo. Se está calor, é porque está calor. Se é horário de verão, é horário de verão. Começou o campeonato regional, campeonato carioca, campeonato capixaba, e não dá tempo para chegar na hora do culto. Depois começa o campeonato brasileiro, e depois vem competições, e aí vem novela, aí vem... Aí você está ligado a todas essas coisas temporais que em si não são malignas? Nem todas são, mas muitas são. E você está ligado a tudo isso? Ir para a igreja, para a congregação, é um sacrifício. Você não morreu para o mundo. Não faz com alegria. Não faz com amor, com dedicação. Meu irmão, que as nossas vidas sejam manifestas também, de maneira que nós não vivamos para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Vida eterna é viver para Cristo. Viver para Cristo. E você tem feito, eu refleti muito nisto hoje. Eu acordei hoje, estou pensando no reino, a quem precisa de uma palavra, a quem precisa de uma mão estendida, a quem precisa de um socorro, a quem precisa de uma admoestação, a quem precisa de uma chacoalhada, a quem precisa de ter o seu pecado apontado, senão ele vai para o inferno. Nós estamos trabalhando para o reino vindouro, o reino de Cristo, e não trabalhando para o príncipe deste século. Não se esqueça disso. Hoje, de que maneira você acordou? Ainda muito ansioso, muito ansiosa pelas coisas deste mundo? Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, não vivamos nós. Apaga as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados. E se vidas que estão, Senhor, arroladas em congregações, seja qual for, que possa entender a tua palavra. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E nós precisamos entender. Glórias, glórias e glórias a ti, Senhor. Cada irmão, cada irmã possam ser alcançados pela tua graça e glória. Cada irmão, cada irmã possam ser agora não remodelados, recauchutados, maquiados, mas em nome de Jesus, recriados, nova criatura. E só quem pode fazer isso é o Senhor. Que a gente, que nos intitulamos cristãos, possamos pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima, e nos tornar separados para a tua honra, para a tua glória, para a tua obra. Faça isso. E assim sejamos trabalhadores, cooperadores do Evangelho, porque nós nascemos de novo. E usar, Senhor, as palavras de Paulo: não vivo eu mais. A vida que agora eu vivo é para a glória daquele que me amou. Oramos, pedimos em nome de Jesus.